Como toda empresa familiar, começamos pequenos. Primeiro com os meus avós, depois com meus pais. Muita coisa mudou desde então. O mundo mudou. Antes, os clientes estavam aqui perto. Agora, estão no mundo inteiro. Antes, a gente só precisava de garra. Agora, precisamos de tecnologia. As fronteiras acabaram. Mas eu ainda me orgulho deste solo. Para uma boa colheita no futuro, a gente precisa transformar o presente. O campo mudou. E eu estou mudando com ele. Discover Sport. O carro para um novo campo.
Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Semana começando, a gente acompanhou semana passada com os compradores frigoríficos bastante agressivos aí, tentando evoluir com as escalas de abate, tendo alguma dificuldade, principalmente porque vinham de uma base de preço muito baixa em função da retirada da China e das exportações, mas a volta da China fez com que os compradores voltassem às compras e logo a gente já teve aí uma regularização dos preços da arroba. Mas, afinal de contas, esse novo patamar veio para ficar? Será que temos chance de ver a arroba ainda mais valorizada? Perguntas para o Iberville Neto, da Scott Consultoria. Iberville, que já está conosco por telefone. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Semana passada a gente viu uma certa correria aí por compras no mercado, né, Iberville? Como é que está começando essa semana?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. É um prazer, Alexandre. Alexandre, nós temos um início de semana com frigoríficos tateando o mercado, né? Não diria nem testando. Eles estão tentando visualizar o cenário de oferta e para depois colocarem suas ofertas de compra, né? Então, nós não temos indústrias com escalas alongadas, então essa estratégia de analisar o mercado, eles não vão poder se dar o luxo de ficar muito tempo, mas hoje nós tivemos um cenário um pouco ainda incerto. Houve valorizações em três regiões, mas um cenário de mercado bem parado.
Pois é, de poucos negócios, né, Iberville?
Isso. Cenário de poucos negócios, os frigoríficos analisando junto aos varejistas como foram as vendas do feriado prolongado, em algumas realidades, feriado prolongado, em outras, um feriado próximo do final de semana, né? A questão é que esse feriado ele acabou atrapalhando a compra de gado e atrapalhando a produção de carne. Então, nós tivemos um dia a menos de abates, via de regra, em alguns lugares dois dias a menos, e praticamente unânime dois dias a menos de compra de gado, porque na sexta-feira nós já temos um dia de compra mínima de boiadas, entre o feriado e o sábado a movimentação se reduziu a quase nada.
Uhum. Agora, pelo que você falou aí, teve algumas alterações, foram registradas algumas alterações nos preços. Onde ocorreram essas alterações e para que patamar de preços elas foram?
Hoje nós tivemos três ajustes, considerando o boi gordo como referência, todos positivos. Triângulo Mineiro foi para 145 à vista, lembrando que a nossa cotação é livre de fundo rural. Belo Horizonte foi para 146 à vista. E Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, 146,50.
São Paulo, como é que ficou?
São Paulo, a nossa referência está em 153,50.
Livre de fundo rural também.
Livre de fundo rural é à vista.
Tá. Bom, qual é a expectativa de vocês em relação a preços? Esses preços, eles tendem a se consolidar, vão continuar subindo? O que vem por aí que possa justificar aí a formação dos preços, Iberville?
Alexandre, a nossa expectativa para o curto prazo é de mercado firme e curto e até para o médio prazo também, alongando um pouco a análise. Nós temos Nessa semana, a última semana do mês, com frigoríficos com programações curtas e sem grandes estoques, porque nós viemos daquela turbulência toda relacionada à China. Então, não houve ainda compra de gado em volume a ponto de retomar os estoques aí, e deixar as indústrias numa situação mais confortável. Então, com a proximidade da virada de mês, a gente acredita que os frigoríficos vão precisar de gado, vão pagar um pouco mais pela arroba e vão ceder um pouco nas negociações, na verdade. E esse preço tende a ir no rumo do que nós vínhamos observando antes, ou possivelmente até mais do que nós vínhamos observando antes da turbulência toda relacionada à China.
Quer dizer, tem mais espaço para subir, então.
Oi?
Tem mais espaço para subir esse preço, então.
Nós acreditamos que sim. Nós acreditamos que haja espaço para subir. A entre safra já é uma realidade. Nós tivemos chuvas prolongadas em boa parte das regiões, e isso distribuiu um pouco mais a oferta. Então, o momento de concentração de venda de gado, ele acabou se distribuindo um pouco, mas nós já observamos uma redução da disponibilidade de boiadas. E aí a tendência é que a dificuldade da indústria se mantenha até um volume maior de confinamento, que normalmente ocorre a partir de agosto e setembro.
Agora, o Iberville, essa restrição da oferta tem a ver com o fim da safra de pasto, finalmente, do gado de pasto, ou é uma estratégia do produtor que está tentando aí forçar um pouquinho o escoamento, evitando o escoamento dos animais nesse momento, hein?
Houve realmente um processo de retenção por parte dos produtores com as ofertas de compra excessivamente baixas, claro que excessivamente entre aspas, porque mercado é mercado, se alguém vender, não dá para falar que excessivamente, né? Mas o excesso de pressão, a pressão mais forte, naquele momento houve um movimento de retenção por parte dos produtores, mas realmente nós observamos que o cenário de disponibilidade de gado terminado nas pastagens também já está com um cenário mais de entre safra. Então, a tendência é que mesmo que os frigoríficos paguem um pouco mais, a gente não acredita que vai aparecer gado em um volume excessivo. A gente acredita que o volume maior da oferta de final de safra já tenha ficado para trás. Mas... mais uma vez, no ano passado tivemos mais, esse ano nós tivemos essa turbulência relacionada à vaca louca, à China. Então, todos esses fatores eles acabam afetando um pouco essa movimentação de final de safra e acabaram dando um peso um pouco maior para a pressão de baixo. Né?
Confinamento vai ter algum peso agora nos próximos meses ou não?
Nós acreditamos que o confinamento, a oferta de confinamento vai aumentando gradativamente, mas nós esperamos um volume mais significativo a ponto de dar uma certa folga, um espaço maior para os frigoríficos a partir de agosto, setembro, que é quando normalmente se concentra a venda desse tipo de gado, né? E aí, paralelamente, nós tivemos todas as turbulências relacionadas a preço de milho e a reposição, que não deu trégua também, salvo nesse passado recente, devido à questão da vaca louca. Mas antes disso, nós vínhamos com altas fortes da reposição.
Isso pode comprometer, de alguma forma, o segundo giro?
Sim, nós acreditamos que o segundo giro, ele deva ser um momento de maior oferta, porque é o que tipicamente ocorre, mas quem não tinha comprado milho nos momentos mais atrativos antes dessa turbulência relacionada ao plantio dos Estados Unidos, observou uma relação de troca mais justa. Ela passou por momentos mais apertados no passado recente e agora os preços no mercado futuro do boi gordo deram uma certa folga e essas relações melhoraram um pouco, mas nós tínhamos aí relações acima de 5 sacas por arroba para os contratos de um futuro mais próximo aí, isso há alguns meses, e agora elas estão em torno de 4,1, 4,2 sacas por arroba. Melhoraram frente ao que no passado recente, mas já estiveram bem melhor.
Mas isso chega a desestimular, então, o pecuarista que iria investir?
Sim, porque paralelamente ao fato de se o pecuarista não tinha comprado o milho, viu esse milho subir, e se ele não tem o gado na fazenda com reposição em alta também, isso pode afetar a atratividade, pode afetar, não, afeta diretamente a atratividade do confinamento.
Uhum.
O que nós temos são preços futuros que tem, romperam máximas nos últimos dias e tem trabalhado em um patamar interessante que tem ajudado aí a fechar as contas e manter uma atratividade para o confinamento mesmo com esses fatores aí de reposição e de milho. O outubro, por exemplo, está acima dos R$ 164,00 hoje.
Outubro é uma referência importante aí para quem confina, né?
Isso, outubro, até pelo número de negócios, costuma ser usado como referência. O outubro, novembro, são os meses de uma concentração importante de gado confinado, mas o outubro acaba sendo a referência da entre-safra devido ao volume de negócios, né? O mercado do boi gordo tem menos negócios do que nós gostaríamos e do que seria interessante para que o pecuarista trabalhasse mais com hedge.
Uhum. Então, logo nesse curtíssimo prazo, a questão da reposição para o estoque de início de mês, mais a necessidade de repor os estoques com a volta da China aí, podem dar um fôlego a mais para um movimento de alta acontecer. E no um prazo mais longo, no longo prazo aí, também uma expectativa de que a oferta possa não ser tão grande assim em relação ao confinamento, em função desses dois fatores que você citou, preço da reposição, né, do animal e também a alta do milho, certo?
Isso, né? Curto prazo a gente acredita num cenário de preços firmes e depois mais médio prazo um confinamento que deve vir com um volume maior, mais perto do segundo giro devido à sazonalidade, mas sem um aumento expressivo devido a esses percalços aí que a gente pode falar quanto à reposição para quem não tem o gado na fazenda e para o milho para quem não comprou antes. Isso que é a importância de sempre se programar, né? Porque quem comprou milho lá atrás, comprou milho 25%, 30% mais barato do que encontra hoje.
E você falou aí da questão da vantagem, né? 5 sacos por hectare. Hoje está quanto, Iberville?
Hoje, quando a gente considera...
Por arroba, desculpa.
Isso. Está em torno de 4,3 sacas compradas com uma arroba. Isso contratos futuros, tanto do milho como para o boi.
Uhum. Está melhor do que tradicionalmente, mas já está longe daquele melhor momento, certo?
Isso. A gente não pode considerar que uma relação de troca historicamente baixa, mas nós tivemos trocas acima de 5 sacas por arroba este ano. Então, já houve momentos bem mais atrativos, nos quais o boi gordo estava em patamar não muito distante do que está agora, um pouquinho abaixo, mas o milho estava consistentemente abaixo, né? O milho chegou a R$ 30 aí no pico dos contratos da entre-safra.
Muito bem.
Entre-safra não, o pico dos contratos de mediano, né?
De mediano, né? Muito bem. Isso. Tá aí, então, a análise...
Desculpa, Alexander, não vale de preço. Só corrigindo. Porque...
Ok. No pior momento do preço do milho aí.
Isso, no pior momento para quem tinha para vender e para o confinador era o
melhor momento, exatamente. Exatamente. Tá explicado, então. Iberville, meu caro, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Tendências para o mercado, portanto, são positivas nesse momento. Óbvio que a gente tem que continuar acompanhando aí o apetite chinês, que pode mudar tudo, né, Iberville?
Sim. O cenário de demanda da China, ele vem se consolidando como... positivamente, no que diz, cada vez mais demanda a gente espera, só que por outro lado, a gente tem que lembrar que a China, os preços lá também se valorizaram um pouco, os preços das proteínas, isso pode ter um efeito no consumo, então, um efeito negativo por meio da elasticidade de preço, ou seja, a gente não pode assumir diretamente que a carne que eles vão deixar de produzir vai ser demandada a preços maiores por importação. Então, pode ter um efeito menos direto, mas as expectativas continuam positivas, continuam de que a China vai ter muita carne para comprar e o Brasil vai se beneficiar bastante disso. Então, isso não mudou. É só uma ponderação que a gente pode ouvir falar mais a respeito, talvez, de uma mudança de perfil de proteína na China devido à elevação de preços.
Legal. Passado o recado, meu caro Iberville, obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco. Volto sempre, meu amigo.
Obrigado, Alexandre. Um abraço e até a próxima.
Abraço, até a próxima. Iberville Neto, Scott Consultoria, trazendo, portanto, as informações do mercado do boi. Vamos aos preços, mercado futuro, trabalhando aí de maneira mista hoje. O julho, R$ 155,40, com queda de 0,22%. Agosto no 0 a 0, e o setembro R$ 161,85 por arroba, uma alta de 0,43%. O mercado para outubro, também lá na B3, está trabalhando aí de forma positiva nesse momento, alta de 0,4% a R$ 164,45, outubro R$ 164,45 lá na B3. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.